Bom dia, irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus, amém? Eu vou dar mais uma chance. Bom dia, irmãos. Bom dia. Isso, geralmente é na segunda vez que a gente treina a primeira para dar o segundo bom dia. Ah, muito bom poder estar aqui com a Igreja Batista do Bacaxeri. Eu tenho irmãos, tenho muitos amigos aqui. Acho que se eu fosse citar... de ficar gastar metade da mensagem aqui, gente querida, gente que a gente já passou tempo juntos, já fizemos tantas coisas juntas, e o pastor Silvado, meu professor da faculdade, junto com o Marcos, o pastor Márcio, me chamaram para compartilhar uma palavra lá no Libera, e foi mais uma experiência muito gostosa de ver o que Deus está fazendo nessa igreja, com a certeza e a convicção de que aquilo que Deus faz na Igreja Batista do Bacaxeri exala, transborda para outras igrejas batistas e não batistas da cidade de Curitiba. Sou prova disso. A nossa igreja tem mais ou menos 10% do tamanho do Bacaxeri. Estamos por volta de 200, 220 membros. E temos sentido o privilégio de ver o que Deus está fazendo nessa igreja. E eu tenho dito com toda tranquilidade que aquilo que é bom a gente pode copiar. E como não tem copyright, eu falo mesmo com o pastor Marcos, com o pastor Tunala, e a gente copia e nos sentimos, então, discípulos dessa igreja em tantas áreas. Então, eu sei que nesse final de semana, quando estive ali compartilhando a palavra de Deus com os líderes dessa igreja, eu sei que eu vou ser abençoado daqui a pouco, porque isso vai voltar. Ano que vem eu quero fazer o Lidera Bom Retiro. Não sei nem se eu vou mudar o nome, se deixar a gente não muda nem o nome. Porque é uma ideia fantástica, eu sei que vocês têm orado por aqueles líderes, para que Deus fale ao coração deles, a direção de Deus, não a direção dos líderes, mas a direção de Deus para a liderança, e que isso possa contaminar o teu coração, porque na Igreja de Cristo quem faz não são os líderes são usados por Deus, quem faz é a igreja. Então foi realmente um privilégio ter passado aquele tempo lá, e hoje me pediram para compartilhar um pouquinho do que a gente viu lá, aqui com a igreja, e à noite você vai voltar e ver a chegada desse povo, tudo que Deus fez naquele lugar. Não sei se alguns irmãos estão sabendo, mas eu gostaria que os irmãos também estivessem lembrando de orar pela vida do Miguel, tá? Miguel é um menino de 10 anos da nossa igreja, filho do pastor Alcir e da Simone, que são missionários da Jucum. Eu sei que tem uma lista de oração que corre aí no Bacaxeri. E muita gente já está orando sem saber quem é o Miguel. Miguel é um menino lá da minha célula, da nossa igreja. Ele teve aqui na BR, ele foi atropelado por um caminhão na quarta-feira. E teve um traumatismo craniano, ficou entre a vida e a morte na quarta e quinta-feira. 5% de chance de vida. E Deus o tirou ali da morte. Ontem eu passei uma hora na UTI com ele, conversando com ele, que já quer sair do hospital, quer ver o jogo do Inter. Então você que tem orado pelo Miguel, continue orando. Lembrei muito do Joelzinho, viu? Do que Deus fez ali, tirando ele da UTI, com pouquíssima chance de vida. Então, graças a Deus, você que está orando, continue orando. Eu só vim aqui também para lembrar de você que tem orado. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. E eu quero caminhar um pouquinho com você, que trago no coração, é uma palavra de desafio para a igreja, dentro daquilo que Deus já tem falado à liderança, Deus tem falado às células. Gosto de entrar no site do Bacaxeri, de ouvir as mensagens, segunda-feira é o meu Shabá, segunda-feira é o dia em que eu ouço mensagens também, porque eu prego muito no domingo, então na segunda-feira eu escuto muitas mensagens daqui, de outras igrejas. Eu sei que Deus tem falado no sentido de discipular, no sentido de fazer diferença, de ganhar pessoas para Jesus. É isso que tem sido o cheiro, o ambiente desse lugar, é de fazer discípulos, de ganhar pessoas para Cristo. E o que nós conversamos na sexta-feira lá com a liderança, e de olhando para Cristo, sem olhar para modelos de igreja, nós olhamos para a figura de Jesus. E o que nós percebemos na caminhada de Jesus, é que Jesus ele tinha um olhar muito focado em pessoas. Jesus ele não se iludia com multidões. Jesus ele sabia que dentro da multidão existiam pessoas seguindo a Cristo, e dentro da multidão tinha pessoas seguindo a multidão. Então, várias vezes Jesus ele parava aquela multidão e confrontava-os quanto ao peso do Evangelho, ao privilégio, mas os sacrifícios que seguir a ele estava contido, E ele não se iludia então com o número, porque ele olhava olho por olho, pessoa por pessoa, e vira e mexe, Jesus ele olha por cima dos seus ombros, e eu imagino que ele tem uma sensação mais ou menos de que tem muita gente. Eu não sei se você consegue pensar assim também, mas de vez em quando Jesus olha por cima dos seus ombros e vê aquela multidão e pensa, tem muita gente. Tem muita gente que não está entendendo. E ele vinha com palavras duras, e geralmente sobravam os 11, os 12, que continuavam insistentemente a segui-lo. A ponto daqueles 12 parar e dizer assim, que dura palavra. Quem poderá aguentar essa dura palavra? Mas é isso mesmo, seguir a Cristo tem que se compreender. E Jesus então estava preocupado com qualidade e não com quantidade. Por várias vezes Jesus abandona a multidão e se dirige à casa do Zaqueu. Ele abandona a multidão e conversa no entardecer com Nicodemos. Ele abandona a multidão e conversa com a mulher de Samaria, colocando talvez até a sua fama em jogo. Ele abandona a multidão e tem um tempo com a mulher adúltera. E talvez os maiores ensinos de Cristo não estão focados nas grandes mensagens, talvez com exceção do Sermão do Monte, mas num círculo pequeno dentro da casa de Marta e Maria, dentro do seu círculo de discípulos partindo pão, ou depois da sua ressurreição no caminho para Emaús. Quantas lições que Cristo deixou no tete a tete, no olhar, no gastar tempo. E queridos, nós falamos muito de evangelismo e sabemos que o ide de Jesus, o façam discípulos de Jesus, compreende o evangelismo. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo Jesus pensando em pessoas, em gente uma a uma. Parece que a compreensão de Cristo de que uma vida vale mais do que o mundo inteiro era muito claro para ele. Uma vida. Jesus não se preocupou em deixar 3 mil, 5 mil seguidores, ele pensou em deixar 12. Um a um, gente que tinha entendido, gente que passou tempo com ele, gente que ia proclamar a vida. E quando Jesus vai para a cruz, então, na sexta-feira, nós falamos que ele grita, está consumado. O está consumado de Cristo significa três coisas. Ele morreu pelos nossos pecados, ele anunciou o reino de Deus e ele fez discípulos. Jesus foi bem sucedido nas três missões, amém, gente? E se você é salvo, é porque ele foi bem sucedido. E se você é salvo, é porque ele proclamou o reino de Deus. E se você é salvo, é porque ele fez 12 discípulos. 70 ali em Jerusalém, depois crescendo o número até que chegou no Brasil. E você hoje é um discípulo de Cristo. Está consumado, Jesus fez bem a tarefa dele. E ontem, que é a palavra mais específica que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, eu dei um zoom nessa caminhada de Cristo com uma pessoa. E eu fiz um estudo de caso. E eu decidi então pegar um caso sério. Pedro. Pedro foi um caso sério. Pedro, quando Jesus escolhe Pedro, quando Jesus chama Pedro, eu imagino que pela sua presciência e sabedoria, Jesus já imaginava o que vinha pela frente. Mas Pedro estava ali e ele foi convidado por Jesus a ser seguidor. E eu gostaria que você pensasse quantas pessoas que Deus está te desafiando a você investir tempo. Você como discípulo de Cristo, discípulo multiplicador, quem são as pessoas, já no início da mensagem, você trazer à tua memória, quem são as pessoas que Deus quer que você invista tempo? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quem é essa pessoa? Quem são esse grupo, talvez pequeno de pessoas que você vai investir a tua vida para você levá-la aos pés da cruz, para você levá-la no caminho de Jesus. Então nós vamos estudar o caso, né? Os mais do meio empresarial falam do case, né? Um case complicado, case de Pedro. E daí nós vamos para o primeiro texto, Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 20. Você foi um caso sério para alguém? Você deu trabalho para alguém? Para você estar aqui hoje, adorando a Deus, cultuando a Deus, sendo líder de célula, você cantando louvor, você lembra de alguém que investiu tempo em você? Então, Deus quer multiplicar isso no teu coração. Mateus 4, 18 a 20, o primeiro momento de Jesus com Pedro, é o seguinte: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Queridos, aqui está o breve relato do chamado de Pedro por Jesus. E é um relato breve mesmo, ele não tem muitos detalhes. E é justamente essa falta de detalhes, e essa brevidade, e essa espontaneidade que para mim é a primeira lição que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos. Jesus, quando chama Pedro, ele é, aparentemente, pelo que o texto nos relata, é uma situação bastante comum, bastante rápida, e na minha versão traz: logo ele abandonou as redes. Numa outra versão diz: imediatamente Pedro e seu irmão André abandonam as redes. E eu não sei se você já começou a caminhar com alguém, a propor um caminho com Cristo, a levá-lo aos pés da cruz, a levá-lo à igreja, a levá-lo à sua célula, e essa pessoa é mais ou menos como Pedro. Pedro, gente, era sanguíneo. Pedro tinha um ímpeto. Você vai perceber que isso que aparece rapidamente aqui, que ele foi impulsivo a seguir Jesus, porque o texto diz que ele estava trabalhando, quer dizer, ele não estava ocioso, Pedro estava trabalhando, Pedro estava pescando, ele estava ocupado, mas ele estava disponível. Ele sempre mostrou desde o começo um coração disponível, um coração aberto a uma mensagem. E daí Jesus, ele chega, ele faz o convite: venha ser pescador de homem. E Pedro é sanguíneo, ele pula na frente, ele se joga, ele fala: eu vou seguir a Jesus, logo, imediatamente. Você conhece gente assim, que diz o seguinte: olha, eu quero te convidar para a minha festa de aniversário. Ele fala: pode contar comigo, eu vou lá. Daí quando essa pessoa chega em casa, ele viu que ele marcou 3 festas de aniversário no mesmo momento. E daí ele tem uma crise, porque ele fala: e agora? Eu vou ter que escolher alguma coisa, porque eu aceitei 3 convites. Talvez você conheça algum pastor que é assim, eu sou mais ou menos assim, gente. O primeiro, antes de aceitar o convite, eu tenho que colocar na agenda, porque daí aparece conflito de agenda, conflito de datas. E daí eu tenho que consertar e ligar, porque eu gosto de dizer: eu vou participar. E Pedro, muitas vezes, foi traído exatamente por esse ímpeto e por esse impulso. Mas Jesus olhou para Pedro e viu alguém que era uma pedra, né, o nome dele, mas alguém que tinha um potencial. Era alguém que estava disponível, que estava trabalhando, mas estava disponível ao chamado. E eu imagino, será que Jesus, ele sabia o abacaxi que ele estava pegando? O desafio que ele estava pegando, a dor de cabeça que esse rapaz ia dar para Jesus? Mas Jesus olha para Pedro e percebe alguém disponível, ocupado, impetuoso, sanguíneo. É 880, Pedrão. E ele se joga e diz: eu vou seguir a Jesus. E Jesus olha para ele. E eu imagino que Jesus, ele olha para Pedro e fala: esse rapaz, essa pedra bruta, bem lapidada, bem trabalhada, bem investida, esse homem pode se tornar bispo em Roma da igreja cristã. Esse homem, bem cuidado, bem investido, ele pode vir a se tornar alguém que vai ser líder da igreja primitiva. E a gente está em época de sucessão papal, não pastoral, né? Papal. E na verdade, esses homens que são escolhidos lá nos conclaves não são sucessores de Pedro, não existe essa lógica. Mas que de fato Pedro foi alguém importante em Roma, assim como Tiago em Jerusalém, de fato foi. Mas olha, eu queria que você começasse a dizer: Deus, me dá os olhos de Cristo. Me dá os olhos de Cristo para eu conseguir olhar para pessoas e enxergar nelas coisas que nem elas conseguem enxergar em si mesmas. Será que a pessoa que começou a discipular você, que começou a gastar tempo em você, quando olhou para você, ela já não pensou que você poderia ser um grande ganhador de almas, uma grande pessoa, uma grande pessoa que faria diferença? Eu imagino que se Jesus chegasse para Pedro e falasse: Pedro, larga essas redes que você vai pregar lá em Atos 2 e vai ter conversões de milhares de pessoas. Eu acho que Pedro ia rir. Pedro ia dizer assim: onde é que é o manicômio de Jerusalém? Porque tem que internar esse rapaz, esse jovem de 30 anos aí, porque não há condições disso. E de fato, queridos, quando nós investimos em pessoas, e quando nós queremos ganhar pessoas para Jesus, nós precisamos começar a olhar ao nosso redor, e talvez verem pessoas ocupadas, verem pessoas que precisam ser trabalhadas, pessoas difíceis, pessoas que têm as suas dificuldades, pessoas que precisam ser tratadas na sua alma, mas que podem ser grandes ganhadores de almas e grandes bênçãos dentro do reino de Deus. Em 93 eu fiz cursinho para vestibular, pré-vestibular. Já faz muito tempo, né? O tempo passa, né? Tem gente aqui que eu estou encontrando e eu estou vendo gente com 2, 3 filhos. Eu falo, Senhor, faço 36 anos na semana que vem e o tempo vai passando rápido. Então, em 93, eu fiz cursinho. E eu tinha um professor que não gostava de crente, não gostava de evangélico. E alguns talvez aqui conheçam porque, pelo que eu sei, ele continua dando aula lá. E sabe a minha oração? Eu dizia, Deus, no dia em que esse homem se converter, vai ter um avivamento aqui nesse cursinho. Vai ter uma série de pessoas que vão se converter aqui nesse cursinho por influência desse homem. E o primeiro ímpeto talvez foi dizer, Deus, manda um raio na cabeça desse homem. Que ele não subsista nem mais um dia. Porque ele está falando contra. Mas a minha oração, e até hoje eu oro por ele, é de que o Senhor toque o coração daquele professor. E para que ele se torne um grande ganhador de almas. Porque eu sei que na minha vida, pessoas olharam para mim. E talvez se falasse, um dia você vai pregar no Lidera lá do Bacacheri, eu ia dar risada. E hoje eu posso dizer, Deus, obrigado porque alguém olhou para mim e teve tempo para investir em mim. E não me achou um grande problema, um grande abacaxi, mas olhou para mim e viu um potencial. Quantas pessoas estão ao seu redor, quantas pessoas estão caminhando ao seu redor, e elas podem ser grandemente usadas por Deus, mas você precisa ser canal da graça na vida dessa pessoa, e olhar para ela, e sonhar coisas que talvez nem ela sonha. Você tem feito isso? Você, quando olha para o seu vizinho, você pode ver um discípulo de Jesus? Quando você olha para o seu chefe, você vê um discípulo de Jesus? Quando você olha para o seu esposo, para o seu filho? Pastor, ora pelo meu filho, porque meu filho é um problema. Teu filho não é um problema, querido. Teu filho é bênção. Amém? É herança do Senhor, e herança do Senhor é bom. Então começa a olhar para o teu filho como um discípulo. E começa a investir nele. Fala, vai dar trabalho, mas ele vai ser um grande ganhador de almas. Ele vai ser um grande discípulo de Jesus. Ele vai ser um líder de célula. Ele vai ganhar os amigos dele. Pode parecer loucura, mas com certeza para Jesus... olhar para Pedro poderia parecer uma grande loucura. Mas Jesus não se importa com um grande número. Ele está olhando um por um e ele começa a ir com Pedro. Essa caminhada com Pedro. A segunda coisa que acontece, eu queria... Não dá para falar de todos os momentos de Jesus com Pedro, viu, irmãos? Eu só vou dar os melhores momentos, tá? Só os highlights aqui. Eu quero que você vire para Mateus agora, capítulo 14. E essa caminhada vai continuando, vai se estabelecendo... Pedro vai passando tempo com Jesus, Jesus tinha tempo de qualidade, e o Pedrão está crescendo, ele continua sanguíneo, ele continua impetuoso, mas olha o que acontece lá em Mateus 14, versículos de 26 a 31, eu vou tentar fazer uma leitura bem dinâmica aqui. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos vendo andando por sobre o mar assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Existia talvez uma crença naquela época que demônios ou fantasmas do mar poderiam aparecer para os pescadores, existiam lendas que ocorriam naquela época, então eles tinham razão para ficar com medo. Não temais. E respondeu-lhes, quem respondeu? Pedro, é sempre Pedro, tá, irmãos? Tudo que eu perguntar hoje para vocês, pode falar Pedro. Porque ele vai sempre pular na frente. Sabe aquele grupinho de dinâmica em que reúne 5, 6 pessoas e fala assim, escolha um líder aí para ser o relator. Sabe aquela pessoa que fala assim, vamos escolher um líder? Essa pessoa é o líder. É, a pessoa que fala isso é o líder. Esse é Pedro. Pedro, ele toma a frente. Depois ele esquece do que ele tem que fazer, ele se confunde, ele se perde, mas ele pula na frente. E Pedro, na história... Ah, você vai perceber em outros textos que com certeza o Espírito vai trazer à tua memória, disse-lhe, respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tem gente que critica Pedro porque ele afundou nas águas, né? Olha só, o Pedro afundou nas águas, mas Pedro andou sobre as águas, gente. Você já andou sobre as águas? Pedro já. É, então alguma coisa tem de fantástico nesse homem. Ele foi o único que andou sobre as águas como Cristo. Tinha algo fantástico na vida desse homem que Jesus tinha encontrado lá atrás e que agora estava se mostrando. E olha o que Jesus fala: vem Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, as ondas, teve medo. Talvez alguém gritou: vai afundar, né? Teve medo. Começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus, ele gostava de ensinar assim. Ele aproveitava as circunstâncias para trazer um ensino, para trazer uma edificação. E com certeza, o que Jesus queria mostrar e provar aqui é que existia fé para crescer dentro do coração de Pedro. Jesus não queria fazer algo cinematográfico, não. Jesus queria mostrar que assim como ele andou sobre as águas, também era possível que pessoas andassem sobre as águas, se esse era o propósito do Senhor. Porque Jesus andou sobre as águas como um homem de fé. Filipenses diz que, Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele andou sobre as águas, não fazendo uso da prerrogativa divina, mas fazendo uso do homem que tinha fé maior que um grão de mostarda, que podia mandar um monte sair de um lado e para o outro, e podia andar sobre as águas. Tanto é que ele fez isso como um homem de fé, que Pedro, durante um pequeno tempo, também andou sobre as águas como um homem de fé. Sim ou não? Sim. Então, queridos, o que Jesus estava querendo ensinar para Pedro é: fé, tenha fé, não duvide. Se eu mandei vir, venha. Se eu mandei botar o pé na água, ponha. Não ponha o pé na água se eu não mandei. Não faça coisas que eu não disse para você fazer. Mas se eu falar para você vir, venha, não duvide. E Jesus está ensinando isso para Pedro. E algo fantástico nesse texto é que Pedro está crescendo e Jesus coloca um alvo para Pedro. E Jesus começa a investir e dizer: tem algo mais que você pode tirar aí, Pedro. Você pode ser alguém mais corajoso, você pode ser alguém que vai fazer mais diferença. Aumenta a tua fé, querido. Jesus vem andando sobre as águas e diz: agora é sua vez. Você às vezes está andando com alguém e, fala, e a pessoa vem e começa a vir na igreja, começa a vir na tua célula. Você já teve essa experiência de começar a falar de Jesus e a pessoa às vezes num aperto da sua vida fala assim: vocês oram por mim? E daí ele vem na tua célula porque ele perdeu o emprego, ele vem na tua célula porque ele brigou com a esposa, ele vem na igreja porque ele está com o coração angustiado e de repente essa pessoa começa a afundar e começa a ir embora. E você fala: puxa vida, eu estou investindo tanto tempo e parece que não está dando certo, não está valendo a pena. O discipulador, porque a palavra, gente, mais gostosa para a gente trabalhar não é o evangelista. Porque dom de evangelista não são todos que nós temos. Você conhece dom de evangelista? Dom de evangelista é aquele que pega o elevador no primeiro andar, chega no quinto andar, ele falou de Jesus para o ascensorista. O ascensorista está ajoelhado entregando a vida para Jesus no quinto andar. Esse é o evangelista. Ele fala de Jesus em todos os lugares. Tem muita gente aqui que não tem esse dom, talvez a grande maioria. Mas apesar de você não ter dom de evangelista, Deus te deu o dom de fazer discípulos. Na verdade, Deus te deu a missão de fazer discípulos, de reconciliar pessoas com Deus. Está lá em 2 Coríntios. Quem aqui é amigo de Deus? Levanta a mão. Agora fica com a mão levantada. Quantos aqui que são amigos de Deus têm a missão de tornar outras pessoas amigas de Deus? Continua com a mão levantada. Isso, ninguém baixou a mão. Amém. Agora pode baixar. Você foi chamado para fazer discípulos. Mesmo que você não seja um evangelista, mesmo que nunca te dê um microfone na mão, mesmo que você não tenha tantas habilidades, mas você foi chamado para investir em vidas. E quantos de nós começamos a caminhar com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso amigo, com o nosso chefe, trazemos ele para a nossa célula, com aquele companheiro do RH, e a pessoa começa a desanimar. E o discípulo é um mestre que dá exemplo, que coloca desafios. Você sabia que a única forma de você impactar uma vida, de você ensinar algo, é pelo exemplo? Os pedagogos dizem que a melhor forma de você ensinar é pelo exemplo. Eu escutei um pedagogo que não é cristão, dizendo que a única maneira de você ensinar é pelo exemplo. Isso para mim mexeu com as minhas estruturas. Porque se a gente fala uma coisa muito bonita, mas a gente não vive aquilo, isso tem uma palavra chamada hipocrisia. E não funciona. Por isso, você que está investindo em vidas, seja alguém que dá exemplo. Jesus andou sobre as águas e falou, agora você vai fazer também. Vem andar também. Você quer ensinar o teu filho a orar? O que, que você tem que fazer? Hã? Orar. Você quer ensinar o teu filho a vir à igreja? O que, que você tem que fazer? Você quer ensinar o seu marido, a sua esposa, a ser honesto? Seja. Você quer influenciar? Não é o que você faz, não é o que você diz, mas é quem você é. Sabe o que marcava a vida de Pedro e dos discípulos? Não era o que Jesus dizia. Porque Jesus falava muito simples, gente. As palavras de Cristo impressionavam, claro que impressionavam. Vejo que és mestre. Mas sabe o que mais impressionava? Porque Jesus falava simples, né? Por parábolas, ele tinha um linguajar simples. Não era simplório, mas era simples. Era a vida. Era quem Jesus era. Era a maneira como Jesus falava com a prostituta. Era a maneira como Jesus falava com os fariseus. Era a maneira como Jesus falava com os seus irmãos. Então, você que está fazendo discípulo, você que está ganhando gente, você que está investindo em gente, eu espero que o Espírito de Deus te convença a isso. Primeiro de tudo, comece a olhar para pessoas que talvez as outras desprezam. E Deus quer te usar para ganhar essa pessoa. Para ser maior do que você dentro da igreja, dentro do reino, quem sabe. Segunda coisa, seja e coloque alvos que a pessoa vê na tua vida. De excelência, de vida de oração, de compromisso com a igreja, de compromisso com o reino. Jesus era assim, e assim que ele investiu na vida de Pedro. Terceira coisa, Mateus 16, vira mais um pouquinho aí. Mateus, ainda. Mateus 16, 22 e 23. Momento de repreensão. Jesus, como um bom mestre, como um bom professor, tem momentos em que ele tinha que dar uma travada no Pedro. E olha só, Mateus 16, 22 e 23, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro cresceu, Pedro era alguém especial, Jesus estava certo. Nessa ocasião, o que está acontecendo aqui é que as pessoas começam a perguntar para Jesus quem ele era. Se ele era Elias, se ele era um dos profetas. E Jesus então transfere essa pergunta para os discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? E daí, um dos discípulos, que eu não vou falar quem, responde para Jesus quem ele era. Quem era esse discípulo? Pedro. Pedro pula na frente e ele faz uma das declarações mais lindas do Novo Testamento sobre a figura de Cristo. E do Velho Testamento também. Ele pula na frente e ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração poderosa de Pedro. Nota 10, Pedro. Você é meu aluno, você dá uma estrelinha na testa do Pedro. Vai para casa com um carimbo de excelente. Que declaração fantástica. E Jesus faz um elogio maravilhoso. Ele fala, olha, o que você disse não foi por sabedoria humana, não foi o teu humano que falou, mas foi Deus quem te revelou que eu de fato sou isso tudo aí que você falou. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora você sabe aquele artilheiro que faz aquele golaço de bicicleta na final do campeonato, faltando 3 minutos para acabar o jogo, e 1 minuto depois ele mete um gol contra? Já viu isso acontecer? Esse é Pedro. Pedro marcou um golaço. E ele devia ter pedido substituição aquela hora. Falar, olha, machuquei aqui, dá para substituir? Porque logo em seguida, nesse texto, vem exatamente o que a gente leu. Jesus começa a falar do seu sacrifício na cruz. Jesus fala que ele precisa ir para a cruz, que ele vai ter que sofrer. E daí Pedro, sabe o que Pedro faz, pastor Avelino? Ele chama Jesus e o texto fala que ele repreende o mestre. Ele chama Jesus de canto e repreende. Você imagina, gente, Pedro. Ele repreendeu o mestre e fala assim, de modo nenhum, Jesus. Você não vai fazer isso, não. Tem compaixão de ti mesmo. Olha só, Pedro, gente. Tá com a cabeça esse homem.
E daí, Jesus tem que ser duro com Pedro. E Jesus chama Pedro do quê? Do que Jesus chama Pedro, queridos? Satanás. E ele fala assim, Pedro, está indo demais, Pedro, para trás. Volta para trás de mim. É aqui, olha, você vai ter que me seguir. E ele repreende Pedro, e ele é duro com Pedro. Muito duro com Pedro. Jesus não aliviava, viu, gente? Jesus não aliviou para a mulher adúltera. Quando ela pega em adultério, Jesus ele fala que a mulher adúltera não tem culpa? Não, Jesus fala assim, você merece pedra. Pela lei de Moisés, você merece pedra. Com quem você adulterou também, não sei porque que ele não está aqui, né? Mas você merece pedra. A única coisa que Jesus faz é que ele olha para os outros e fala, todos vocês merecem também. E quem não tiver pecado, que atire a primeira. E daí o pessoal vai saindo. Mas Jesus não tira a culpa. Ele repreende. E ele depois ele fala, vai e não peques mais. Pecou, está errado. Jesus, com seu amado discípulo Pedro, aquele Pedro que precisa ser lapidado, aquela pedra bruta. Jesus, ele fala assim, Pedrão, está errado. Você já teve que disciplinar ou exortar um discípulo teu? Você já teve que ser duro com alguém? Você já teve que dizer na cara dessa pessoa que ele está errado? Você percebe que Pedro não larga Jesus? Pedro não abandona Jesus? Ele ouve do mestre Satanás e ele não vai embora com um beicinho. Ele não fica chateadinho e vai embora. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não mostrava tolerância. Jesus mostrava a graça. E a igreja precisa aprender a tratar as pessoas com graça e não com tolerância. Qual que é a diferença? Quando Jesus repreende Pedro, existia entre os dois um relacionamento de amor e de serviço muito profundo. Quando Jesus vai ser duro com Pedro, Pedro sabia que Jesus o amava. Sabia ou não sabia? Isso não estava estabelecido no coração de Pedro? Esse homem que está me chamando de Satanás, ele me ama. Sim ou não? Está claro para Pedro. E ele amou, 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 amou. João 13 vai dizer que amou-os até o fim. Amou, 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 mas na hora de repreender, ele repreendeu. A igreja tem uma mensagem dura para o mundo, de inferno, de pecado, de transgressão, mas nós não podemos nos esquecer, e isso eu vi dentro do boletim de vocês aí, que nós devemos amar as pessoas em todo o tempo, para que nós tenhamos autoridade para chegar para elas e dizerem, você está caminhando errado, é caminho de morte. Queridos, nós precisamos olhar para o mundo e dizer, isso está errado. Hoje o debate sobre o homossexualismo tem mexido com a gente. Parece que a gente não sabe o que dizer para os homossexuais. E a nossa mensagem, ela é correta na sua teologia, na perspectiva bíblica. É pecado. Está em desacordo com a naturalidade do que Deus criou, sim. Agora, será que quando nós dizemos para o homossexual que ele está em pecado, nós estamos carregados de amor e de serviço, assim como Jesus quando falou para Pedro, Satanás tinha um ambiente de amor? Na minha época de adolescente, nós falávamos muito de pessoas que entravam mal cheirosas na igreja, e a gente tinha que sentar do lado delas e não nos ausentar da presença delas, se chegassem com cheiro de bebida ou qualquer coisa assim. Os tempos mudaram, acho que a coisa ficou mais difícil. Os homossexuais, será que eles quando chegam nos nossos ambientes de igreja, eles falam, aqui eu vou ser amado? Eu não vou ser tratado com tolerância, não. Porque tolerância é o boteco. Onde você vai lá, faz o que você quiser e o pessoal ainda te paga mais uma bebida. E tem gente que prefere ir para o boteco do que ir para a igreja. Porque no boteco houve meus problemas. Ai, minha mulher me largou. Daí bebe a primeira, bebe a segunda. A pessoa que está do lado é o melhor amigo. Já viu o bêbado falando isso? Você é o meu melhor amigo. Você é... Mas ali é tolerância, ali não muda a vida, ali só piora. Igreja, queridos, não é lugar de tolerância, é lugar de graça. É venha do jeito que você está, amém? Pedrão, vem do jeito que você está, Pedrão. Larga tudo e vem, eu me converti com um hino chamado Tal Qual Estou, Eis-me Aqui, Senhor. 1987. Mas daí Jesus me ofereceu um caminho de graça e de tratamento. Talvez você está caminhando com alguém que você vai precisar falar algo muito difícil para ela. larga isso, larga esse relacionamento extraconjugal, larga esse relacionamento que vai te levar para o inferno, larga essa porcaria, larga isso. Mas antes de fazer isso, enche essa pessoa de sinais de amor e de serviço, e de cuidado, e de carinho, e de aceitação. Nunca seja tolerante, mas sempre seja gracioso. Amém, gente? Será que uma igreja assim, será que uma igreja assim não vai começar a ganhar pessoas que talvez as pessoas dissessem, nunca imaginei que ia ganhar aquela pessoa? E o caminho que Jesus usou foi o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho do serviço, o caminho da paciência. Exortação é dura. O discípulo pode até ficar bicudo com você. E deixa ele ficar. Vai ficar uma semana, duas semanas, não vai vir na célula. Mas depois ele vai lembrar o quanto você o ama. E ele vai te ligar na hora do aperto de novo. Quarta e última coisa. Aqui não tem plaquinha, né? Que nem lá no retiro. João 21. Vira um pouquinho a sua Bíblia para João, capítulo 21. Versículo 17. Quando tudo parece ter acabado, tudo parece que acabou. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, Barjonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apascenta os meus cordeirinhos, apascenta as minhas ovelhas. Ah, gente, quando eu olho para esse texto, dá vontade de chorar. Porque você está entendendo o relacionamento de Jesus e Pedro? E eu peguei só os melhores momentos. Tem muita coisa acontecendo por trás aqui. E Jesus, ele morre na cruz, aqui já é depois da ressurreição. Já é Jesus ressurreto, num corpo glorificado. E Jesus morre no melhor momento do relacionamento deles. Jesus já estava aclamado pelos milagres, ele entra em Jerusalém, Osana, ao filho de Davi, aquele que vem. Jesus já tinha uma intimidade com eles, na última ceia, partiram o pão. Jesus já era alguém que eles estavam fascinados por Jesus. E Jesus fala, olha, agora está na hora de eu derrubar esse templo e construir em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo, ele ia morrer, ele estava dando sinais de que ele ia para o Pai. E daí Pedro fala assim, Jesus, naquela âmago, daquele amor, daquela paixão, Pedro fala assim, eu nunca te negarei. Daí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, eu vi uma frase de sabedoria que dizia assim, o que é importante é o que a gente aprende depois que a gente sabe, que a gente acha que sabe tudo. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar não só uma vez, mas 3 vezes. Eu acho maravilhoso que a tratativa bíblica diz que Jesus, na hora que o galo canta, Jesus passa e Jesus e Pedro trocam olhares. E é interessante que o texto não diz que Jesus virou a cara para Pedro, não. Jesus continua olhando para Pedro, talvez com olhos de amor e de misericórdia, talvez dizendo, você viu, Pedro? E daí Pedro vira as costas para Jesus e chora amargamente. Esse homem pensa, tudo acabou, o meu Senhor está morto, Jesus morreu, eu caminhei com ele, ele fez tudo isso para mim, eu neguei. Sabe o que esse homem faz? Ele volta a pescar. Ele volta a ser aquela pessoa que era antes de Jesus começar o discipulado com ele, sim ou não? Você já começou a caminhar com alguém que depois de 1 ano andando com essa pessoa piora. Ela volta a ser pior do que ela era quando te conheceu. E você diz assim, acho que não está valendo a pena. Talvez eu estou falando do teu esposo, né? Talvez eu estou falando da tua esposa, do teu filho. Talvez eu estou falando dos teus pais. Meu pai ficou 48 anos fora da igreja. Filho de pastor. 48 anos. Aos 12 anos ele se desviou da igreja. E ano passado, na verdade, já faz agora 1 ano e meio, levei ele num retiro, caminhando com ele, dando evidências de Cristo para ele. Meu neto querendo se batizar, Jesus cercando ele de todo jeito. 48 anos depois, levei ele num retiro. Falei, pai, estou te passando pegar aí para o retiro. está pago, está tudo certo. Meu sogro pagou metade, eu paguei metade. Ele não queria ir. Levei ele no retiro. No sábado à noite, o pastor, que é pastor da igreja, da qual o pai dele era pastor há 50, 55 anos atrás, estava pregando sobre a cruz de Cristo. E meu pai se entregou a Jesus, depois de 48 anos afastado de oração da minha mãe. E ano passado eu batizei o meu pai, e meu filho cantou no batismo do meu pai. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, eu não acabou minha história com você ainda, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. E ele marca um café da manhã com Pedro. E esse texto está falando de um café da manhã. Jesus vem, pega os peixinhos, fala: vamos conversar, Pedro, tu me amas. E essa conversa acontece nisso. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não desistiu de Pedro. Não tinha acabado a história. E depois desse texto, Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele pega em Atos 2, ele pega em Atos, a primeira parte de Atos é sobre Pedro, Pedro e João. Depois que vai falar de Paulo, mas metade de Atos dos Apóstolos é Pedro. Depois ele escreve duas cartas maravilhosas, onde ele vai dizer que a igreja não é formada de prédios. Tem que ter prédio, claro que tem que ter prédio, mas de pedras vivas. Pedras vivas. Porque Pedro, para Jesus, foi uma pedra, mas uma pedra viva, que foi lapidada, que foi transformada e que se tornou quem ele se tornou. Sabia que nós não temos direito de desistir de ninguém? Ninguém. Você não tem direito de desistir de ninguém. Mas, pastor, eu já investi, eu já insisti. E essa pessoa parece que não quer nada, já foi e voltou. Você não tem direito de desistir. E eu tenho alguns contextos de Paulo que diz que se você vai uma, duas, três vezes, você entrega essa pessoa a Satanás, né? Tem lá em Tito isso. Mas eu entendendo isso, eu percebo que você deve talvez entregar às pessoas as suas decisões, claro. E se for curitibano, gente, como eu sou de criação, tá? Eu sou maringaense, mas eu vim para cá com 3 anos. Então eu não conheço Maringá, eu só fui buscar minha esposa lá 11 anos. Mas eu não conheço, eu sou curitibano, curitiboca. Eu sou daqueles que quando vai fazer visita, Rodrigo, e eu falo assim, eu tive um ímpeto de visitar alguém. E daí eu falo assim, eu vou sem avisar. Eu paro na frente da porta da pessoa e falo assim, não vou conseguir tocar a campainha. Pego o celular e ligo para ela. Falo assim, posso te visitar? Que é o pastor Osmar. Ah, pode, quando você quer vir? Eu quero ir agora. Pode vir, então abre que eu estou aqui na frente. Porque curitibano tem aquela coisa, né, de fazer alguma coisinha, de arrumar a casa. Então, respeite o curitibano, é gente boníssima, né? Nós somos gente boa. Mas a gente tem que ter um jeitinho para chegar. E se o curitibano disse, eu não quero, pare de me perseguir, pare de ir atrás de mim, eu não quero esse Jesus, eu já me decepcionei com a igreja, com isso, com aquilo. Como nós temos pessoas arrebentadas e que não querem, estão precisando de reconciliação com Deus. Quem é esse Deus que levou minha mãe, que levou meu pai, que levou meu filho? Gente, as pessoas estão assim. E às vezes elas estão te rechaçando. Uma frase linda que eu aprendi, e eu queria que isso encerrasse a nossa mensagem, é que as pessoas podem ser defensivas com todas as nossas estratégias. Os nossos convites, os nossos e-mails, as nossas doutrinas, as nossas teologias. Elas podem se defender de tudo isso e dizer, sai do meu pé. Mas elas estão indefesas quanto às nossas orações. E quando tudo tiver acabado, e todas as chances que você acabou, não desista de orar pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu pai, pelo teu vizinho, pelo teu chefe. Porque quem sabe a história dele ainda não acabou. E um dia Jesus vai chegar para ele e falar, tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos, ganhe pessoas para Jesus, e essa pessoa vai ganhar mais gente do que você ganhou para Jesus. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Enquanto a equipe de louvor chega aqui, eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar um pouquinho, fechasse os seus olhos. Queria que você deixasse agora o Espírito Santo aplicar a palavra ao teu coração. Essa igreja não é composta de líderes, essa igreja não é composta de programas, essa igreja não é composta de eventos, nem de estruturas físicas e nem de CNPJ. Essa igreja é composta de discípulos. gente que foi alcançada. Pessoas investiram na gente, não foi isso? Gente teve paciência com você. Talvez você foi um grande abacaxi para alguém. Você deu trabalho. Mas hoje você é amigo de Deus. Hoje você é discípulo de Cristo. E você não pode esquecer que você é um discípulo multiplicador. E Deus te colocou naquela situação, naquela família, naquela faculdade, naquela repartição pública, naquela rua, para você olhar para o lado e falar: quem são os Pedros aqui? Quem são os Joãos? Quem são os Simões Zelotes? Quem são os Mateus, os Lucas, as mulheres adúlteras, os homossexuais? Quem são os drogados? Quem são as pessoas que Jesus não desistiu? Porque Jesus não desistiu dessas pessoas, amados. E você não tem direito de desistir. Você não tem direito de desistir do teu esposo, da tua esposa. Assim como eu não desisti do meu pai, a minha mãe não desistiu do meu pai. Uma vida. 48 anos orando. E hoje meu pai está fazendo curso para diácono. E quem sabe ele vai me passar ainda. Porque ele está correndo mais do que eu, porque ele perdeu muito tempo. 48 anos. Quero dizer que o Espírito Santo está colocando alguém aí. Tenho certeza disso. Alguém na tua mente. Alguém, o Espírito Santo está soprando no teu ouvido. Aquela pessoa que você vai voltar a investir. A igreja tem sementes, tem raízes, tem células, tem culto, tem estrutura. Mas nada disso tem sentido se você não entender que você é um discípulo multiplicador. Que vai ganhar uma vida. Porque ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida. Deus está compartilhando alguém que ele não desistiu com você. Quero que você traga essa pessoa aqui na frente, no teu coração. E junto com essa oração, você vai trazer você mesmo. Porque você não vai ligar para o pastor, você não vai ligar para o evangelista. Você vai lá e vai começar a caminhar com essa pessoa. E eu quero que você saia do seu lugar e diga: eu não desisti porque Deus não desistiu. Deus sussurrou o nome de alguém, vem aqui para frente. O pastor Renato vai estar orando aqui com você. Quem que Deus está sussurrando no teu ouvido e dizendo: eu não desisti dele, eu não desisti do teu filho, eu não desisti da tua filha, eu não desisti do teu pai, do teu irmão, do teu parente, do teu primo, do teu vizinho. Traga essa pessoa aqui à frente agora em nome de Jesus e fala: Senhor, tu sabes. O Senhor trouxe o pastor Osmar hoje para pregar e dizer: não desista, e eu não vou desistir. E quando todas as barreiras ainda estiverem, eu vou orar. Porque essa pessoa é indefesa quanto às minhas orações, quanto às nossas orações. Eu vou levar o nome dessa pessoa para a minha célula vai orar, e Deus vai colocar uma oportunidade para a gente cuidar dessas pessoas. Ah, quiçá a igreja toda pudesse ouvir a voz de Deus e lembrasse de uma pessoa. Não interessa quantos vocês já ganharam para Jesus, se você ainda está nessa igreja, Deus tem alguém para você investir. Traga essa pessoa. Deus, muito obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Pai. Obrigado, Deus, porque talvez nós fôssemos tão difíceis ou mais do que Pedro, mas alguém não desistiu da gente, Pai. Alguém ouviu a tua voz e não desistiu de nós. E hoje nós estamos aqui numa igreja, felizes, contentes, numa comunidade de amor, uma comunidade de fé, amigos de Deus. Mas Deus, nós queremos reproduzir isso, nós queremos multiplicar isso, Pai. Deus, eu quero orar primeiramente por essas pessoas que o Senhor sussurrou no ouvido dessa igreja e compartilhou no coração deles que o Senhor não desistiu delas ainda. E que nós vamos dar exemplo, dar evidências, testemunhar de um Jesus Cristo vivo e verdadeiro. O Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Deus, abre uma porta, abre uma oportunidade para a gente voltar a convidá-lo, a trazê-lo, a falar do amor de Deus. sem tolerância, mas com graça. Nos dá, oh Deus, a oportunidade de amar essas pessoas, de servi-las, de cuidar delas, Pai. Para que, ó Deus, um dia elas possam estar conosco aqui, Deus. Deus, eu quero orar por esses que estão aqui à frente. Gente imperfeita, gente com defeitos, mas que quer imitar Jesus. Queremos imitar a Jesus. Por isso, Deus, capacita-os. Dá, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito Santo. Porque quando estamos em missão, não falta poder do Espírito Santo. E eles querem, ó Deus, ser missão, ó Deus, missionais na sua atitude. Deus, dá palavra para eles, dá ânimo, renova o ânimo, Deus. Talvez tenha gente que está desanimada de orar pelo marido, desanimada de orar pelo filho, Deus, pelo seu pai, mas que tenha servido essa manhã para nos trazer de volta, porque o Senhor não desanimou e nós não temos o direito de desanimar também. Obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado pela tua palavra e obrigado, Deus, e já te agradecemos dos frutos que virão a partir do que o Senhor está fazendo nessa igreja. Para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Dá um abraço gostoso em quem está do teu lado, hein?